Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? Aqui estamos, Por Falar em Tênis, número 54, começando para você na sua tela, no seu telefone, no seu streaming, no seu YouTube, no seu Spotify, qualquer lugar. Nós estamos aqui, eu, Henio Augusto, e também ele, essa careca conhecidíssima, com um pouco de cabelo ainda, Marcos Buozzi, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de mais um tênis, hoje um tênis... Não o 10, né? Mas que é um tênis que a família dele tem o DNA das corridas, tem o DNA da velocidade, o DNA dos recordes mundiais. Então vamos falar hoje de Takumi 100.
Exatamente. Adidas Takumi 100 10, que foi lançado agora no comecinho de janeiro deste ano, provando que nós falamos de absolutamente todos os tênis, mesmo os quais a gente não se adaptou na época, né? Porque o Marcos teve um Takumi 100 8, a gente já falou dele aqui, não deu muito certo. Mas às vezes, né, a gente não se adapta a algum tênis, mas nós vamos falar das características do Takumi 110, para quem ele se aplica, o que, que ele pode te trazer, o que, que ele pode não te trazer. E assim você vai construindo a sua opinião baseada em vários reviews, sendo que o nosso sempre é o mais importante e o mais correto. Né? Se você discorda, infelizmente você está errado, mas faz parte, todo mundo erra nessa vida. Enfim, vamos lá. Takumi 110, Marcos Boas. Takumi 100 é um tênis... da Adidas, que começou lá na primeira edição, era um tênis mais baixinho, foi indo, daí chegou no Takumi 107, 107, é complicado falar isso, esses números, mas assim, Takumi 107 chegou, daí foi pro 8, vamos modernizar essa bagaça toda, aí deu aquela mudança no tênis, fizeram o 8, o 9, e agora chegamos nos 10, que continuou com aquela proposta, né? Um tênis para o seu melhor 5 e 10 da sua vida, para você correr, é treino... tempo run, intervalado, mais ou menos isso, né?
É, exatamente, a Takumi 100 sempre foi uma linha de velocidade da Adidas, né? Sempre foi assim, um modelo de... era um modelo muito baixo, um modelo seco, aquela batida firme mesmo no asfalto, pouquinho entressola, era um tênis bem baixinho. Até que no 7 eles fazem uma... Desculpa, até que no 8 eles fazem uma revolução. Essa linha estava até meio esquecida, até porque os corredores, né, abandonaram esse tipo de tênis depois do surgimento aí do super tênis, espumas mais macias, tênis mais altos e tudo mais. Foi uma categoria que foi ficando de lado, ninguém mais estava muito interessado. Mas a Adidas falou, não, vamos ter que trazer o Takumi 100 para a modernidade, para o que o público quer hoje em dia, né? E aí veio com o Takumi 100 8, isso foi lá em 2021. A gente teve, inclusive, um evento que foi lançado oficialmente da Takumi 100, era o Road to Records, né? A Adidas trouxe naquele evento. E o 8 e o 9 são muito parecidos, tá? Eles tiveram pouquíssimas diferenças. A entressola é exatamente igual, o 8 e o 9. As varetinhas de carbono ali, né? Os Energy Rods, que no caso aqui não são carbono, era fibra de vidro no 8 e no 9, mesma coisa. O que mudou do 8 pro 9 foi um pouquinho do cabedal, até que agora a gente chega na décima versão do Takumi 100, e aí a gente tem algumas mudanças aí substanciais, né? Bom... a espuma continua a mesma nas três gerações, é o Lightstrike Pro, é a super espuma, vamos dizer assim, da Adidas, né? A espuma que está presente também no Adios Pro, que é a linha de prova, de maratona, vamos dizer assim, da Adidas. Porque esse aqui também a Adidas chama como um tênis de prova, mas um tênis de prova curto, 5 e 10 quilômetros. O tênis que bate de frente aí com o Streak Fly da Nike, com o SC Pacer da New Balance, são os tênis...
Sinister! Muito... da Salcone.
Sinister, da Salcone, que foi lançado oficialmente aí no Brasil aí há pouco tempo, né? Começaram a trazer pra cá também. Então são tênis que tem quais características? São tênis super leves, são tênis com pouca estrutura, tem aquela cara de tênis de prova, assim, quase aquele tênis antigo, mas geralmente traz aí a super espuma mais moderna, alguns trazem elementos em carbono na entressola ou outros materiais rígidos, fibra de vidro, bom, por aí vai, cada um inventa um negócio diferente, mas são aqueles tênis em que você não vai ter toda aquela altura de entressola que você tem num super tênis de maratona, né? Então não tem a altura do Adios Pro, o Streak não tem a altura do Vapor e por aí vai. E o Takumi 100 também é assim. Então o Takumi 100 10, ele chega com um drop de 6mm. Ele tem 33mm na traseira, 27 na parte da frente. Então você vê que ele não tá perto dos 40. Embora 33 já seja uma altura bastante considerável, né? Antigamente a gente falava de tênis de 21, 18, 17. 33 ainda é alto, tá? Talvez esses três modelos mais clássicos, assim... ele seja o mais alto. Os três clássicos, eu quero dizer assim, os três que são claramente para 5 e 10K, que é o New Balance Pacer, o Spirit Fly, ele, bom, e o Sinister também. Ele é o mais alto dos três, dos quatro, né? Tem 6 milímetros de drop, como eu já falei, e ele pesa aproximadamente 198 gramas. Esse modelo, o Takumi 110, ficou um pouquinho mais pesado do que as suas gerações anteriores. E o Takumi 100 desses modelos, ele já não era o mais levinho de todos. Então, assim, ele é um tênis hoje aí que tá perto da casa dos 18, dos 200 gramas, ali no 40, 41. E eu vou falar pra você que, considerando o 9 e o que a gente viu dos reviews, ele é um tênis bem estreito. Então, é bom considerar um número acima do que você tá acostumado a usar como tênis casual. Então, considere que o peso talvez não seja do número que você tá acostumado. Se você usa o 41 na ASICS, talvez você vai precisar de um 42 aqui no Takumi 100. Então, pense nisso. Ele é um tênis que ficou um pouquinho mais pesado do que a geração anterior. Embora os reviews falem, de uma maneira geral, que você não sente essa adição de peso na hora que você tá correndo. Porque é um tênis rápido, um tênis feito para velocidade. E com isso, você não percebe esse ganho de peso. Mas é isso.
Né, ele ficou mais um pouco mais pesado, a gente não sente, mas comparando com esses concorrentes diretos, né, ele está mais caro e mais pesado. Então, às vezes, quando a pessoa vai pensar em optar, ela vai, né, assim, será, né, faz várias avaliações, mas eu acho que a pessoa que gostava do 8 e do 9, ela vai continuar gostando do 10.
Acho que sim, acho que tem a tendência de gostar, embora a sensação seja um pouquinho diferente. Bom, a gente falou da espuma, então a espuma continua sendo a mesma, a Lightstrike Pro. O cabedal mudou, é um cabedal um pouco mais ventilado agora do que era o anterior. Eu vou te dizer que eu tive o 8, e o 8 já era extremamente ventilado. Era um cabedal leve, um cabedal bom, isso eu gostava dele. Porém, tinha aquele problema de ser muito estreito e pegava ali no arco do pé pra mim. Eu nunca tinha tido problema com nenhum tênis com relação ao arco de pé, então não é que eu tenho pé chato nem nada assim. Mas o Takumi 108 era extremamente estreito, e pelo que a gente leu, isso continua no 10. Então, se você tem o pé um pouco mais largo...
É uma tendência da Adidas, porque eu lembro que eu tive já o Boston, sei lá qual 5, eu tive aquele Adidas, eu não lembro agora, Boost e tal. Todos os meus Adidas sempre foram mais estreitos, sabe? O formato pro meu pé sempre ficou um pouco mais justo. E como eu uso 44, eu não consigo ir além disso. Eu acho que é por isso que eu não uso tanto Adidas também.
Pois é, então assim, eu não sei. O Boston é que talvez você tenha usado o Boston na época que o Boston era um tênis de prova também, né? Era aquele tênis mais baixo também. Então talvez ele também tinha essa característica um pouco mais estreito, como é o Takumi 100 hoje. Eu não sei, eu nunca usei um Adios Pro pra dizer, mas o Takumi 100 com certeza é um tênis bastante estreito, e o 10 continua sendo assim. No solado, a gente continua tendo a borracha continental, né? Na parte do antepé, médio pé e antepé. Tem um aplique de uma outra borracha ao longo de toda a lateral do tênis. Então é um tênis que, para se manter leve, é óbvio que você não vai ver muita borracha, a camada de borracha é relativamente fina, embora no 10 tenha ficado um pouquinho mais grossa do que nos outros modelos, no 8 e no 9. Porém, é um tênis para uma quilometragem mais baixa, claro, não é um tênis para você usar grandes distâncias, até porque é um tênis pensado para uma prova de 5 e 10. Então são volumes mais baixos. Mas acho que o que a gente mais precisa trazer aqui, que foi talvez a principal mudança e que traz essa mudança da sensação da corrida um pouco em relação à geração anterior, é o inserto rígido dentro do tênis, tá? O Takumi 100 nunca usou placa, ele sempre usou os Energy Rods da Adidas, que são aquelas, tipo, varetinhas que seguem ali a linha dos metatarsos, né, do pé.
São três, né? Ou são mais...
São cinco, eu acho. Quer ver?
Mas são varetinhas, né?
São varetinhas. Só que até o 9, a gente tinha 5 varetinhas independentes. 5 varetinhas eram soltas uma da outra. A que ficava no dedão, ela tinha uma pontinha curvada para dentro, como se fosse um L, assim. Ela era longa e fazia uma curvinha para dentro, como se fosse um L com uma perninha bem curta. Mas as 5 varetinhas eram independentes. E lá no calcanhar, existia um outro inserto plástico, né? Um inserto de polímero, para tentar dar um pouco mais de estabilidade e rigidez, uma vez que o tênis tem uma certa altura. Porém, não havia conexão entre essas estruturas rígidas. Essa do calcanhar tinha a única função de trazer um pouco mais de estabilidade, enquanto as Energy Rods na frente tinham a ideia de dar impulsão. Esses Energy Rods não eram em carbono, eram em fibra de vidro, e a Adidas decidiu mudar isso tudo no 10. Então, no 10, eles trazem essas varetas, vamos dizer assim, já interligadas, e quando chega lá no calcanhar, elas fazem um formato que a gente vê na internet, alguns chamam de, que lembra o infinito, né, o símbolo do infinito, que é como se fosse um 8 deitado. Outros chamam de pretzel, né? Que é tipo aquele troço que você vai comer no shopping lá quando tem lá nos quiosques. Lá nos Estados Unidos é bem famoso, aqui nem tanto, mas como se fosse um pretzel. Então, eles mudaram bastante a estrutura física mesmo, o formato dos Energy Rods. Tanto que eles chamam aqui de Energy Rods 2.0, né? Eles trocaram o nome dos Energy Rods nesse caso aqui. E a ideia deles era de que essa integralização, vamos dizer assim, agora ele tá igual ao do Adios Pro 3, porém com outros materiais menos rígidos, né? Não usa fibra de carbono igual ao Adios Pro 3. A ideia era que essa integralização dos Energy Rods trouxesse um pouco mais de estabilidade e que servisse como um... lá nos reviews que a gente vê em inglês, eles chamam de guidance, né? Tipo, então, se fosse um... Que desse um guia, que guiasse a passada de uma forma que trouxesse mais estabilidade e tudo mais. Uma vez que ele não é um tênis que tem um rocker muito acentuado, nem nada assim. Então, era para dar aquela passada fluida, para fazer aquela decolagem. O pessoal que usou diz que percebe o tênis um pouquinho mais firme, né? Porque como você coloca essa estrutura toda interligada em toda a entressola, você tem um pouco mais de firmeza, você tira um pouco de maciez da espuma. E é o que a gente vê, por exemplo, no Pacer, né? No New Balance Pacer, você não sente aquela borracha, aquela espuma macia pra caramba, que é o Full Cell, que é extremamente macio. No Streakfly você sente, porque o Streakfly, a estrutura dele de plástico que tem, né? Um TPU, uma plaquinha de TPU, é muito pequenininha. Então, o Takumi 100 agora talvez esteja se aproximando um pouquinho mais do Pacer. Então, por mais que use uma espuma macia, que é o Lightstrike Pro, como você tem toda essa estrutura interna dos Energy Rods internamente, você faz com que ele fique um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais firme de batida, tentando trazer um pouco mais de estabilidade. Ainda assim, alguns dos usuários aqui, dos reviewers, disseram que perceberam uma certa instabilidade, especialmente na área medial do pé, que é isso, é um tênis extremamente estreito, né? Como eu disse, você sente, inclusive, eu pelo menos sentia, tava começando a pegar ali no arco do pé. Então, um tênis estreito na área medial ali, na transição do calcanhar para aquela parte da frente do pé, né, dos dedos, vamos dizer assim. Então, mesmo com toda essa estrutura, ainda existe uma certa instabilidade, mas é isso, é um tênis pensado para distâncias curtas. Então, você não vai provavelmente correr uma maratona com ele, que aí quando você está lá no 30, 30 e pouco, você está super cansado, o pé tende a cair mais ainda para dentro, né? Então, a ideia deles é que sacrifica um pouco dessa estabilidade em nome de ser um tênis rápido, um tênis para os 5 e 10K. Então, ele ficou um pouco...
Na tela, só para o pessoal ter ideia, eu não sei se é essa daqui o 2.0, mas essas são as Energy Rods. Então, tem cinco coisinhas, né? Cinco varetinhas,
isso.
Que é o que ajuda ali no tênis, que está inserido no tênis.
Mas é exatamente isso. Se a gente olhar o anterior, quer ver? Vamos só trocar aqui rapidinho. Se a gente ver o Takumi 109, olha aqui as Energy Rods todas independentes, tá vendo? E elas chegam no médio pé ali e elas acabam. E aí você tinha esse inserto na parte superior aqui, ó. Esse inserto branco acima da espuma do Light Strike, que era para trazer um pouco mais de estabilidade, tá vendo? Mas as Energy Rods, elas interrompiam, elas não eram interconectadas. Quando você olha agora o Takumi 110... Essa imagem aqui é uma imagem dinâmica. Ah lá, deixa ele... Ah lá, tá vendo? Ó. Agora os Energy Rods pegam toda a entressola, vão de ponta a ponta e são interligados lá atrás, como essa imagem que o Eno tinha acabado de mostrar aí, essa imagem estática, que isso aqui é tipo um vídeo no site da Adidas, ele não fica parado, essa desgraça.
Ele tá ensanduichado entre as duas espumas. Isso.
Duas camadas de Lightstrike Pro. O 9 já era assim, tá? Tinha uma camada por baixo, os Energy Rods e a camada superior. E aí o inserto em cima dessa segunda camada. Agora esse inserto acabou e quem faz essa função são os próprios Energy Rods 2.0 que vão aí até o final da entressola.
Certíssimo. Ó. Esse tênis hoje ele já está sendo vendido no site da Adidas para quem quiser comprar, obviamente. Né? Ele está saindo por R$1.499. Você pode parcelar em 10 vezes de 150. Não, daí não faz sentido. 10 vezes de R$149,99. Enfim. Ele já está aí à venda, provavelmente você consegue desconto das outras versões, mas provavelmente se você era um usuário do 8 e do 9, você vai gostar do 10, mas tem que só prestar atenção nesse detalhe que ele ficou um pouquinho mais instável, né, Marcos? E o que a gente viu bastante na internet é o pessoal falando ali da parte da língua e do cadarço, que ela não é muito firme, né? Ela dá uma deslizada, uma dançada que incomodou um pessoal que testou.
É, o Takumi 108 eu também tive esse problema. Primeiro que a língua ela é muito, muito fina e ela é completamente solta, ela não é costurada nas pontas, nem assim. Eu até comentei disso, se não me engano, lá no meu review, eu falo disso. E aí, na hora de calçar o tênis, já é um tênis difícil de calçar sem que a língua vá lá pra dentro e depois ela tem tendência em dar uma escorregada. E dizem que aqui no 10, né, o que eu vi, foi que eles adicionaram dois insertinhos de espuma na língua para ajudar a evitar aquele atrito mais forte na parte do peito do pé quando você faz a amarração. Porque ele continua sendo um tênis com pouquíssima estrutura de cabedal, especialmente na área de colar de calce e contraforte. Então, é difícil de você dar firmeza no calcanhar. Então, a tendência é que você puxe muito o cadarço. E aí, acontecia isso do cadarço raspar no peito do pé e machucar. Então, eles adicionaram esses pedacinhos de espuma ali na parte da língua. Embora ela ainda seja muito fina, e pelo que a gente viu, completamente solta do tênis. E aí, com isso, ela acaba escorregando para os lados aí e dando uma atrapalhada, dependendo, né, às vezes, na corrida.
Isso, e daí esse tênis, a Adidas, ela indica, né, para 5 e 10 quilômetros, e até nós fizemos aqui uma busca, uma pesquisa super importantíssima dos recordes mundiais que a gente tem atualmente em 5, 10, 21 e 42, 5 e 10 na rua, né, não na pista. E a gente pegou aqui, nos 10 quilômetros, é a única distância que a Adidas domina, vamos dizer assim, porque ela tem o recorde com a Agnes Jetit, que fez agora e tem que ser ainda ratificado, mas provavelmente vai ser, que ela fez com o Takumi 109. E o Ronex Kiprup tem o recorde mais antigo de 2020, os 10 quilômetros que ele fez em 26 e 24 com o Takumi 105. Então você vê que o recorde do 10 quilômetros masculino, ele está resistindo ao tempo, porque todos os outros recordes são de 2021, 22, 23, 24. Então, o do Ronex Kiprup ainda com o Takumi 105, que eu não faço a mínima ideia de como é que ele era na época. Aqui, mas, olha aí, tá bem aí, mais 105. Baixinho, ó, pra você ver. Mas era bem, o cabedal era bom ali, ó, pela imagem que... É, bem transparente, imagem, bem transparente ali, ó, até.
Olha isso, velho. Olha essa sola. É isso, então, né?
Quanto que tava o peso dele aí, tem? Não.
Não tem?
Acho que não, né? Não, a Adidas não colocou o peso dele, porque seria interessante fazer uma comparação de quanto que o Takumi 105 pesava pro que pesa agora. Que agora, né, os pontos que o pessoal colocou como negativo é, ficou um pouquinho mais pesado, mas você não sente. Ele é estreito, então se você tá lá fora tem que comprar meio número ou um número maior aqui no Brasil. E essa parte do cadarço da língua que dá uma dançada. Fora isso, provavelmente se a pessoa gostava, ela vai continuar gostando do Takumi 100. Ele não é um tênis que trouxe mudanças assim que o fã-clube vai ter que trocar ou não. Quem já tem 8, 9 vai continuar usando sem grandes problemas. E daí... A gente trouxe também aqui essa lista, por quê? Porque a Agnes Jetit fez agora em 2024 o recorde com o Takumi 109. E daí quando a gente viu o recorde, eu e o Marcos pensamos, ok, usou o Takumi 110, está lançando, a Adidas, né, faz com que o... Eu, Marcos, meu palpite, tá? A Adidas, ela sugere muito fortemente, de uma forma que o atleta não pode negar, que ele tem que correr os 5 e 10 com os Takumi 100. Porque, sinceramente, eu prefiro correr com tênis e placa. Tanto é que o recorde dos 5 quilômetros feito no recorde mundial, eles são feitos com Vaporfly. Então, assim, para mim não faz sentido nenhum os atletas usarem o Takumi 100 e não um tênis de placa. Mas eu acho, no meu palpite, meu achismo, minha teoria da conspiração, é que a Adidas quer também divulgar o Takumi 100, vender mais, aquela coisa toda, né? Enfim, e aí perguntaram para Agnes Jetit por que que ela usou o 9, né? Por que que ela não usou o Evo, o Pro 3, enfim... E ela falou que se sentia mais confortável no Takumi, porque ele era mais baixo. Então, o Takumi faz eu me sentir mais rápida nas distâncias mais curtas, referindo aos 10 quilômetros, porque eu estou correndo numa velocidade mais rápida. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, em nenhuma palavra do que ela falou, mas tudo bem. Tá aí, porque... Ah, Marcos, que você vai fazer seu RP no 10 quilômetros? Você vai com o Streak Fly ou você vai com o Vaporfly?
Vou de Vapor. Eu vi, tem uns reviews, eu não vou lembrar agora qual foi que eu vi, mas uns reviews fala isso claramente. O cara fala que ele teve o Takumi 108, pulou o 9, aí ele tava com o 10 ali, fazendo, experimentando pro review, mas que ele continua achando que se ele, assim, ele continua pra ele que se ele for fazer uma prova de 10K, ele vai meter um Adios Pro no pé. Ele falou que pra ele o impulso, né, aquela sensação de trampolim, de jogar pra frente que você tem no do Super Tênis, isso não importa a distância, isso é melhor e acabou, entendeu? Então, tipo, é que é isso, esses corredores, na verdade, gente, é que esses corredores...
É, eles, qualquer um, né?
Coisa no pé aí vai Exato. Dar certo, os caras são foda, os caras são muito bons, entendeu?
Então,
é isso, aí a marca fala, ó, vamos... Pra vocês terem uma ideia, quando lançou o Takumi 108, quando, foi meio que o relançamento do Takumi 100, foi quando a Adidas fez o Road to Records, foi quando caiu o recorde feminino dos 5 e dos 10K. O isso. 5K, a atleta fez com o Takumi 107, com o Takumi 108. Porém, o recorde dos 10km, que também caiu naquele evento, Road to Records, a Tirop usou um Adios Pro 1, sendo que já existiu o Adios Pro 2. E era o evento de lançamento do Takumi 108, que é um tênis supostamente específico para 5 e 10. E nos 10 ela meteu um Adios Pro 1 e quebrou o recorde. Então, assim, né?
É isso aí, né? Eles não precisam de qualquer tênis para eles estar bom, e a Agnes Jetit já mostrou que ano passado que poderia bater o recorde mesmo. Só para trazer para vocês, então, né? Nos 5 km, os recordes são de um Vaporfly 3 e Vaporfly 2. Nos 10 km, de Takumi 109 e Takumi 105. Esse do Honex, que Pruto ainda está durando bastante, 26 e 24. E da meia, são dois Vaporfly 2. E na maratona, que foi ano passado, o Adios Pro Evo 1 e o Alphafly 3. Então você vê que nesses eventos a Adidas prioriza, né, os atletas usarem ali. É, eu continuo achando que os atletas podem gostar, mas eu acho que eles não têm muita opção de escolha, embora eles falem que têm. Ó, a Duda Pisa falou aqui, ó, tem o Takumi 107 ultra baixo e leve.
Esse,
né, então?
É, esse ainda era o original, pegou... raiz. É, esse foi o último isso. Modelo estilo Duda.
É, porque se tem 10 edições, deve ter começado em 2014 isso, né? 2013, 14, provavelmente. Eu lembro que quando eu tava correndo, que eu gostava dos tênis baixinhos, o Takumi 100 sempre foi um que eu olhava, que eu assim, putz, é baixinho, é leve, ah, vou ver. Mas aí eu não tive boas experiências com os outros Adidas que eu tive, porque eu sempre achei mais estreito, né? Tipo, eu tive, ó, o Adios Boost 2, eu tive o Little Arrow 2, que eu não, nem lembro qual que é, o Boston Boost 5 e o Adios Boost 1. Então eu tive esses quatro Adidas aí. E todos eles, só o Boston que era um pouquinho mais confortável no pé, sabe? Os outros eram todos estreitos, então a maior felicidade era acabar uma corrida e tirar o Adidas do pé. Então eu dei assim, putz, eu não vou comprar o Takumi 100, porque ficava assim, e daí tinha um Hyper Speed da ASICS, que aliás eu pesquisei aqui o drop, Marcos. O Hyper Speed que eu tenho aqui, o drop é de 6 e é 16,10.
16, menino, olha isso, né? Tipo, hoje o tênis fala, não, o tênis mais baixo tá 33mm, é o dobro do tênis. O Takumi 105 aqui, num dos sites que eu abri, não sei se é verdade, tinha só que o drop era 9, mas não tinha altura, mas é que era 170 gramas o peso dele.
Olha, você tem o peso do seu 8 aí, só pra gente ter como ideia?
Tenho.
Ó, enquanto isso, a Duda falou aqui, ó, que ela comprou o Takumi 109 agora, porque achou muito confortável. A Duda gosta desses tênis mais baixinhos.
A Duda não é parando, não, viu, gente? Não vai, ela corre com o Type A 9 da Saucony, que metade de nós não conseguia nem calçar o tênis, que diria correr com ele. Então, assim, cuidado, porque a Duda não é muito parâmetro, né? O conforto do tênis, gente, vocês não têm ideia. Ela tem um Takumi 107 e adora, então você imagina.
Exatamente. Diga,
vou procurar aqui. Vou
achar o peso aí?
Mas o que eu achei aqui, que eu tinha esquecido de trazer, é que ele continua sendo, as Energy Rods continuam sendo feitas em
vidro.
Fibra de vidro, porém com uma parte de fibra de vidro reciclada agora. Como a gente vê o movimento aí de praticamente todas as marcas colocar essas questões aí dos reciclados. Deixa eu ver aqui, Adidas tá com 108, que eu vendi com 100 km. Ele pesava 201 gramas num pé, 208 no outro.
Tá, uns 205 gramas, então o 10 agora provavelmente no seu pé tá ali uns 215.
215, por aí, eu diria que sim.
Tá, então tá aí. É, então, pessoal, deixa eu só ver aqui o que mais que a gente tem. Então, né, Marcos, esse tênis, ele é indicado. Claro que você pode usar para qualquer coisa, você pode correr uma maratona com ele, mas corridas de 5, 10 quilômetros, tempo runs, intervalados, seria o mais indicado no nosso espectro de tênis aqui, né?
Sim, exatamente. E provas curtas, né? 5 e 10K, caso você não queira. As marcas têm um apelo nesses modelos de tipo, para você não gastar, se você gosta de correr provas curtas, você não precisa de um super tênis. Mas no final das contas, aqui no Brasil, pelo menos, a diferença de preço, sei lá, se você pega um tênis desse aqui no preço cheio, é R$1.500.
É, eu não compraria por R$1.500.
Exatamente. Assim, me convence a não comprar um super tênis para fazer uma prova curta. Se esse tênis custasse R$1.100, R$1.700, igual eu paguei no meu Pacer. Agora, R$1.500, um super tênis custa R$1.800, sei não. Tipo, o super tênis é mais garantido, né? Você gasta, mas gasta com mais garantia. Mas aí vai do gosto de cada um.
E também, né, se você procurar, por exemplo, hoje eu tava olhando o Elite V3 da New Balance, que é um tênis lá, super tênis, em algumas promoções você acha por R$1.000 ele hoje. Então, assim, é difícil. Eu não compraria um... Por exemplo, o Adizero Adios Pro 3, no site da Adidas, está R$2.000. Esse está R$1.500. Se você vai gastar R$1.500, gasta R$2.000 logo, sabe? Enfim. Mas também, né? Vai que você gosta do tênis baixinho, você compra o 10 aí, você faz o que você quiser. A gente só dá nossos palpites aqui no Adidas. Então, ele está R$1.500 no Brasil. E daí, com cupons e outras coisas, talvez você consiga por um pouco menos. Mas esse é o Adidas Takumi 110. Tem mais alguma coisa para falar dele? Acrescentar? Ou acho que era isso?
Acho que é isso.
Então tá aí, ó. Pra quem acha que a gente não gosta da Adidas, eu acho que nós né, aqui, ó, opinião isenta parcial. Só no torneio de tênis, que daí, às vezes, dependendo de quem ele enfrenta, pode dar um probleminha, né? Mas tá aí, o Adidas Takumi 110. Você nos conte aí se você tem o 9, o 8, 10. Quando o Marcos fez o review do 8 também, o pessoal já falou. Você conta aí pra nós se você tem o 10, se você vai ter, se você já usou, pra nos dizer como é que você se sentiu com o Takumi 10, que é o recorde. Não, não é o recordista mundial, eu ia falar, não é, não, foi o 9. O pessoal não usou ainda o 10 para essas provas curtas, mas em breve ele deve aparecer por aí também. Certo, seu Marcos Bozzi? Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um tênis falado, mesmo sem ter experimentado, porque aqui somos assim, vamos atrás da informação e trazemos para você. E é isso aí, até a próxima e tchau.
Exatamente, porque é como a gente sempre fala, se usar é melhor, mas se não usar, você traz o que, que o tênis pode te entregar. Daí você bota no seu pé e vê, porque são gostos, né? Os gostos são diferentes. Por exemplo, eu vou comer um chocolate branco e vou achar uma delícia. O Marcos vai comer e vai dizer, mas que bosta é essa? Então tem essas variações, né? Do que você pode sentir comendo um chocolate branco, por exemplo. Eu sei o que eu vou encontrar num chocolate branco, e por isso que eu como, e o Marcos é por isso que ele não come. Então são essas as diferenças, e semana que vem nós vamos falar do 1080 V13 da New Balance, certo, Marcos? É esse, né?
Perfeitamente, senhor Augusto, está correto.
Isso, Camila Rosa vai participar conosco e nós vamos trazer esse... Nós traremos as informações e a Camila vai trazer a percepção de quem agora já está correndo na rua e está com o New Balance 1080 V13, que é um tênis... de conforto daily trainer da New Balance, né, Marcos?
Isso, tá ali no meio do caminho. É um daily trainer confortável, eu diria.
Isso, e daí a gente vai descobrir com a Camila semana que vem, certo? Não se esqueça de curtir o vídeo no YouTube, seguir no Spotify, avaliar, ser membro do canal a partir de R$1,4 ou R$7,99. Quanto mais membros no canal, mais, quem sabe, a gente consegue investir no canal. E quem sabe até... né? Compra um tênis para testar, para sortear para vocês. Por enquanto, isso é impossível. Esquece. Mas seguimos trabalhando aí e vamos terminar esse podcast, esse episódio sub 30 minutos, mostrando que nós somos tão bons quanto a Agnes Nijetic. Pelo menos falando, né? Correndo já é outra história. Tchau pra vocês.
Agnes Tirop.
Não, a Tirop morreu.
Ah, você já... ah, tá, é verdade. É que as duas chamavam Agnes, né? É verdade.
É, duas. Chame-se Agnes e bata o recorde mundial dos 10 km. Até a próxima.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.